Bom dia a todos.
Bom dia.
Muito bom nós estarmos reunidos em culto, em adoração ao nosso Deus. E nós estamos numa série muito especial mesmo. Tem sido um grande prazer meditar, reler, estudar o livro de Jeremias. Nós estamos nos dedicando a este profeta, a sua vida, a sua mensagem, né, o conteúdo que ele tem para trazer para nós. E também o que Deus tem para falar conosco através deste profeta. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos, pedindo a Deus que nos direcione, que fale conosco nesta meditação, nesta reflexão. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra tão profunda, Pai, tão reveladora a respeito de quem o Senhor é, mas especialmente também reveladora de quem nós somos. Pai, nós estamos em torno da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, que o Senhor seja mais uma vez misericordioso e edifique a Tua Igreja em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. Muito bem, nós temos hoje para a nossa reflexão o tema Corra com os Cavalos. O título desta mensagem está baseado no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo de número 5. Um versículo muito conhecido, onde Jesus, e nós vamos ler aqui esse texto também, mas onde nós temos, na verdade, da parte de Deus, um grande desafio para o profeta Jeremias e também um grande desafio para todos nós. Quero então convidar você à leitura de Jeremias, capítulo 12, versos de 1 a 6. Profeta Jeremias, capítulo 12, versos de 1 a 6. Nós temos o texto projetado aqui na nossa tela, no auditório, e também para você que está em casa, como legenda, para que você acompanhe a leitura. Diz assim então o texto da palavra do Senhor: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. Palavra do Senhor para a nossa manhã, neste culto, em adoração ao nosso Deus. Quero começar esta reflexão com uma frase de um filósofo e mártir tcheco, que quando perguntado sobre qual pessoa ele mais admirava e que ele gostaria de ser semelhante, e ele respondeu que gostaria de ser semelhante a Jeremias. E na sua frase, nesse livro em que ele discorre sobre isso, ele traz a seguinte questão: a verdadeira ameaça contra a vida não é a morte, nem a dor, nem qualquer tipo de desastre contra os quais nós tão obsessivamente procuramos nos proteger com nossos sistemas sociais e estratégias pessoais. O grande perigo é, na verdade, morrermos antes de realmente morrer, antes que a morte nos sobrevenha como um fato natural. O verdadeiro horror existe exatamente nesta morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. Muito interessante essa reflexão. Morremos antes de termos morrido naturalmente. Deixar de viver é o pior ou o maior perigo a todos nós. Talvez você esteja participando deste culto hoje, mas está com a sua vida e vocação estacionadas. Talvez esteja andando na vida cristã com o freio de mão puxado. Talvez em algum momento da sua vida você tenha sentido o peso de servir a Deus e a sua missão, e por isso desistiu de seguir o que Deus colocou em seu coração como propósito. Talvez tenham pessoas aqui que se sintam um pouco cuidadas por Deus, enquanto fazia ou está fazendo o sério trabalho da proclamação da palavra ao coração das pessoas que Deus ama, e que mesmo você tem um amor profundo por essas pessoas. Talvez tenham pessoas aqui que nem quiseram arriscar-se ao envolvimento com o seu chamado, ou o chamado que Deus tem para si, porque tem medo do sofrimento que isso pode causar. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que quer desistir porque os opositores de Deus estão prosperando. É para você que quer parar porque como não tem sido fácil manter-se na missão que Deus te deu, você sente-se cansado. Essa mensagem é para você também que precisa superar o tédio e a mediocridade na vida, entregando-se a uma vida maior, com mais significado e mais proveito para Deus, para a igreja e para si mesmo. Essa mensagem de hoje é para mim também, é para todos nós que sabemos que temos diante de nós grandes desafios. É para a igreja que está num momento difícil da história humana e que é chamada a viver fielmente a Deus, cumprindo o seu propósito, mas vê que tem tantas oposições, tantas dificuldades, e acaba diminuindo o passo, se queixando mais, fazendo menos, que tem se acostumado a viver talvez numa zona de conforto, numa região onde o mínimo é suficiente. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Qual é a questão básica aí que eu preciso fazer? É isso que eu quero fazer. Nós temos lidado muito com esse ambiente na vida cristã, nas comunidades cristãs, nas igrejas, Brasil afora e mundo afora. Muitas pessoas procurando aquilo que é mais fácil. Não é? Quando às vezes nós colocamos um desafio para a igreja realizar, ou uma obra que precisa fazer, muitos falam aí, qual é a menor parte? Qual é aquilo que dá menos desgaste? Né? Qual é o papel aí na liderança ou nessa equipe que eu posso fazer de forma que eu não seja atingido, que a minha família continue ali, né, tranquila, sem me expor demais? Nós somos muito impactados por esse texto de Jeremias. O que nós temos diante de nós? Jeremias está vivendo um momento muito doloroso de forma pessoal. Nós falamos aqui na semana passada, através do pastor Zé Roberto e depois com o pastor Carlos, primeiro no domingo pela manhã, a respeito do chamado de Jeremias, o chamado que chega em torno de nós. À noite com o pastor Carlos, a reflexão a respeito da mensagem que o profeta trouxe e como ela foi e é altamente desafiadora para o seu contexto, uma mensagem dura que o profeta trouxe. E agora, neste momento, né, da nossa série, nós estamos refletindo o período, talvez, de um encerramento de um primeiro ciclo. Depois do profeta se ver chamado de expor a sua mensagem, ele começa a lidar com as oposições. Ele começa a lidar com o cansaço, com o esgotamento, com as rejeições, com todos os sentimentos que passam no coração de alguém que se entregou ao chamado de Deus, à vontade de Deus, à missão de Deus para a sua vida. O profeta está agora passando por um momento de rejeição, não qualquer, não de pessoas desconhecidas, mas especialmente dos de dentro da sua casa, da sua cidade de Anatote, uma cidade que era ali uma espécie de ninho dos sacerdotes, onde se esperava paz, reconciliação. Jeremias está enfrentando agora, inclusive, ameaça de morte por parte desses da sua própria cidade, por conta da mensagem dura, direta que o profeta trouxe. E ele já começa a apresentar uma série de situações de cansaço, de esgotamento. E é isso que nós observamos no texto. Jeremias chega aqui então no capítulo 12, apresentando as suas queixas para Deus. O profeta vai dizer: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Apesar de todo o sofrimento, ele sabe quem Deus é. E ele diz: o Senhor é justo, e eu estou chegando diante de ti, sabendo que desta causa a sua resposta será correta, e eu vou seguir. Talvez nós muitas vezes fazemos isso diante de Deus. Falamos: Senhor, eu sei que a sua vontade é a melhor, por isso eu te procuro em oração. Senhor, eu leio a tua palavra porque eu quero a tua direção para a minha vida, assim como Jeremias fez. Mas muitas vezes nós queremos com isso dizer: olha, Senhor, eu sei que é o melhor, mas eu vou pedir aqui. E eu espero que pela sua bondade e justiça o Senhor seja favorável a mim. E nós vamos observar qual é a resposta de Deus. Essa vai ser a última parte da nossa reflexão para com Jeremias. Mas agora, eu queria trazer aqui para nós um pouco, diante desse contexto que nós já entendemos, que a vida de Jeremias é uma vida difícil. E a pergunta que está diante dele é: você vai desistir na sua primeira onda de oposição? Para nós entendermos isso, eu quero que nós olhemos um pouco para o texto para entendermos quais são as características desta oposição que se levanta contra Jeremias. A primeira questão que nós observamos é que ele reconhece que foi Deus quem plantou esses opositores. Que interessante, não? Dessa situação nós não esperávamos esse tipo de coisa. Foi o Senhor quem plantou. Isso aqui lembra Jesus falando a respeito, né, do trigo e do joio, que estavam ali plantados, mas que não podiam ser arrancados, porque havia o risco, né, de tirar também com o joio o trigo. E também aquele joio servia para que o trigo crescesse forte. Nós estamos diante de algo muito parecido aqui. Então, a primeira questão que nós observamos a respeito desses opositores, como diz Jeremias, ele diz: o Senhor o plantou. No versículo 2, plantaste-os, plantaste-os. Jeremias está enfrentando muita oposição, rejeição, e essa rejeição tem uma origem também em Deus. Queridos, nós somos chamados por Deus para vivermos uma vida profética no nosso tempo. O pastor Zé Roberto nos colocou isso aqui no domingo passado. E saiba que mesmo da parte de Deus, muitas situações adversas serão também colocadas no seu caminho. Assim como em Jeremias, nós vamos observar que Deus tem também propósitos nestas oposições, nessas dificuldades. A segunda característica desses opositores é que eles aproveitaram a situação, e o profeta vai dizer: deitaram raízes, ou seja, se estabeleceram muito bem e firmemente onde eles estavam, a fim de seguir a vida que eles queriam, conforme seus próprios objetivos e propósitos. Existe algo acontecendo assim na sua vida? Situações que vêm, se impõem e você não consegue superar? Você percebe que é uma coisa muito forte, sólida, que simplesmente com as suas forças você não consegue mover? Você percebe que especialmente diante do ministério, do serviço, da área vocacional que Deus colocou na sua vida, você sempre vai encontrar esses tipos de situações que estão ali fincadas e parece que é uma estrutura que você não consegue vencer. O profeta Jeremias está enfrentando isso diante do seu próprio povo. Ele está cumprindo a palavra de Deus, mas ele percebe que aquela situação contrária a Deus, de oposição a Deus, de rebeldia, de idolatria, está muito bem enraizada, estruturada. Essa é uma segunda característica que nós vamos observar, que na somatória vão gerando no profeta um esgotamento. A terceira característica é que essas mesmas raízes e essas oposições e rejeições a Deus, elas crescem e dão fruto. Além disso, além de serem muito bem estabelecidas, elas prosperam. E como isso nos incomoda? Essas coisas nos incomodam profundamente, concordam, queridos? Há uma história que eu ouvi já há muitos anos atrás, e coisa de 2 semanas eu ouvi já umas 3 vezes de uma missionária da agência WOC, que médica inglesa, foi então enviada para a África, numa região do Congo muito violenta, de forte oposição ao cristianismo. O pastor Ronaldo Lidório conta isso num podcast muito especial, quando aquela jovem médica ainda, com cerca de 28 anos, sai da sua cidade, sai da sua igreja, do seu local de destaque, já doutora em medicina, teria uma condição de ser uma grande profissional da sua área, no seu país, e ela vai então para aquela região do Congo, e ali ela passa a servir outras mulheres, formando enfermeiras, servindo aquela região, conseguiu uma doação da sua igreja mãe, construiu um hospital com 100 leitos para aquela região, porém era uma região muito violenta, de forte oposição ao cristianismo, missionários eram mortos, outros cristãos eram retirados das suas casas, levados para cativeiros, e um dos dias então que essa mulher estava ali, ela é sequestrada, é levada por esses violentos homens, colocada num cativeiro, ali eles batiam nela, maltratavam essa missionária inglesa durante muito tempo. Existem inclusive alguns escritos dela desse período em que ela estava lá dentro, e ela diz num desses escritos, reverendo Ronaldo Lidório conta isso, em que ela escreveu as seguintes palavras: essa noite foi muito duro, muito difícil, eles entraram aqui, estavam muito violentos, eles me machucaram muito, deram chutes no meu corpo, me chutaram a boca, quebraram os meus dentes, e ainda teve abuso sexual. Essa mulher, depois de um longo tempo nesse cativeiro, foi solta, voltou para a Inglaterra, ficou cerca de 1 ano internada, recebendo tratamentos para a sua recuperação, tinha ossos quebrados, diversas situações difíceis. Assim que termina o seu ano de tratamento, ela se reúne com a missão de novo e fala: eu preciso voltar. E eles dizem: não, não é seguro, nós não vamos te enviar. Ela falou: então eu estou saindo da missão, eu vou sozinha porque é lá que Deus me quer. A missão então volta atrás e diz: não, então nós vamos te enviar, melhor com a gente do que sozinha. E essa mulher volta para lá. Consegue, o hospital de 100 leitos foi completamente destruído. Ela consegue uma nova doação, constrói mais leitos, reformou aquele e tornou 250 leitos para atender aquela população e continuou seu trabalho missionário ali. Alguém que persistiu na missão. Sabe, queridos, por muito menos muitos têm desistido. Muitos têm aceitado uma vida cômoda, tranquila, sem riscos, até mesmo deixado de professar, num país que permite isso, quem é Jesus Cristo. Esses crescem, esses opositores de Deus, crescem e dão fruto. Nós jamais permitiríamos que algo assim acontecesse com um cristão, com uma missionária. Mas e Deus? É essa a queixa de Jeremias. Porque crescem e dão frutos. Por quê, Senhor? E ainda, Jeremias lida com a quarta característica desses opositores, quando ele diz: tente nos lábios, mas longe do coração. Que é uma espécie de coroamento dessa oposição a Deus. Quando o linguajar confirma, parece que as vontades de Deus, a palavra de Deus, mas está longe do coração. Como é difícil falar àqueles que têm a cultura religiosa, mas não pratica de fato a palavra. Acham-se justos, corretos diante de Deus, mas na prática estão longe desse caminho. Jeremias enfrenta uma situação muito difícil e é, sim, muito justificável que ele se apresente diante de Deus, reclamando de tudo o que está acontecendo. E pior, a outra questão que está diante de Jeremias, não só essa oposição tão forte, tão grande, tão maior que ele, mas também o próprio tratamento que ele está recebendo por fazer a vontade de Deus. Ele é um profeta, embora ele soubesse do histórico dos profetas anteriores a ele, que inclusive foram mortos, ele sabe que ele está fazendo o que é certo, ele apresenta a palavra de Deus de forma corajosa, ele se entrega, ele inclusive confronta os seus parentes, os seus familiares, ele confronta a todos com a palavra de Deus, mas quando ele vai pensar os cuidados de Deus para a sua vida, ele se sente descontente, fala: Senhor, e comigo? Poxa vida, estou fazendo a sua vontade e os meus caminhos não prosperam. Jeremias está passando por uma série de crises aqui de péssimos resultados do seu ministério. Quantas vezes, queridos, nós não, como cristãos, não nos dispomos a fazer um serviço da igreja, um ministério que é colocado sob nossa responsabilidade, ou um chamado de Deus sobre nós, e acontecem algumas coisas, a gente já fala: vamos deixar para outro, né? Quem sabe, esse ano eu não vou servir não, viu, pastor? Esse ano eu vou cuidar de outros assuntos, estou um pouco cansado. Essa mensagem de Jeremias é para nós. Porque tem muito o que fazer no reino de Deus. E Deus conta conosco. Mas nós estamos parando no tempo, morrendo. Nós estamos morrendo para aquilo e para a vida que Deus tem para nós. Agora, diante disso, eu quero mensurar algumas coisas. Primeiro, essas oposições, por um lado, geraram diversas dificuldades para Jeremias, mas também geraram coisas maravilhosas e especiais. Rapidamente, acompanhe comigo. O que os ímpios, então, realmente causaram na vida de Jeremias? Esgotamento. Esgotamento. Medo. O medo estava diante do profeta. Desconforto. Certamente esse profeta, ao andar e ir para os destinos que ele precisava ir, enfrentava muita rejeição, desconforto. Gerou nele indignação diante de Deus, diante de si, diante do povo. Como pode isso prosperar? E gerou também um grande sentimento de desistência, pensando em parar. Mas por outro lado, porque Deus é fiel, porque Deus está com ele, porque ele não está sozinho, porque Deus não nos deixa sozinho, gerou também a busca pela presença do Pai. Ele está em oração com Deus. Ele buscou ao Senhor por conta desses desafios. Também gerou ao seu coração orientação. Nós vamos ver, vamos chegar lá como Deus orienta então Jeremias. Gerou desafio de vida, propósito, significado. Eu sei o que eu tenho que fazer. Gerou também no seu coração, nós vamos perceber que a história não termina aqui. Gerou então resiliência no profeta, gerou resistência nele, gerou coragem e gerou enfrentamento. Se por um lado nós vemos esses desafios, nós vemos também os benefícios e o que Deus de fato está querendo fazer. Lembre da parábola da vinha, ou na verdade, da videira verdadeira. Os ramos que dão frutos, ele os corta, os poda, para que deem mais fruto ainda. De modo que de fato nós podemos dar graças a Deus pelas muitas adversidades e desafios que chegam diante de nós e os opositores que nos enfrentam. E por isso nós não podemos desistir diante disso, nós temos que pisar mais forte, contando com a ajuda de Deus, avançando para que nós de fato entreguemos uma vida a Deus frutífera. Porque quando Ele permite essas coisas, Ele quer que nós geremos mais frutos ainda. Saindo da mediocridade de uma vida morna, de uma vida fria, e entrando numa dimensão de vida, de fato, de sermos, até mesmo, por que não, colocados ali nos heróis da fé, né, nessa continuação da igreja de Hebreus 11. Quem não quer colocar o seu nome ali, diante de Deus, heróis da fé? Mas vamos então para a segunda questão. Se nós vimos e fizemos uma análise aqui dos opositores, o que Jeremias queria? E que também nós queremos. Jeremias estava ali, nesse clamor, nesse anseio, nessas queixas diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero o seu amor. Eu quero o seu amor para com a minha vida. Eu quero me sentir amado, eu quero me sentir cuidado. Nós todos queremos isso, não queremos, queridos? Ainda mais quando nós estamos num caminho de obediência, de cumprir a missão. Senhor, me ame, mostre o seu cuidado, me livre dos desafios, me livre das oposições. Nós temos um coração que tem saudade do Pai, saudade do amor. E ninguém que decide servir a Deus quer fazer isso separado do seu amor. Na verdade, quer fazer isso em resposta ao amor de Deus. E é difícil para nós quando nós começamos a servir e nós não observamos um amor e cuidado de Deus. Jeremias quer o amor de Deus, mas ele não quer só isso, ele também quer o amor do povo. Ele ama o seu povo, ele ama a história do povo de Deus, ele quer ver esse povo ser transformado, mas percebe que tem vários ali opositores de Deus que estão tão enraizados, estão fazendo o povo ir de mal a pior, e o povo começa a andar de mal a pior. Ele quer ver esse povo ser transformado, ele quer o amor de Deus, ele quer o amor do povo, e ele deseja também paz e prosperidade. Nós percebemos que no coração de Jeremias, e é o que está no nosso coração também, o que nós queremos, queridos, é os céus. Nós queremos o paraíso logo, nós queremos as resoluções de Deus para os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas guerras. O que nós ansiamos, queridos, é sentar de fato na mesa espiritual de Deus. Nós sermos curados pelo rio que desce do trono, que sara as nações. Esse é o nosso anseio, é isso que nós queremos. No fundo, quando nós obedecemos a Deus, o que nós queremos é isso. Nós queremos acabar com essas dores. E é por isso que a queixa é tão grande, tão profunda, quando nós temos sinais de que não é isso que está acontecendo. Esse é o desejo do profeta. O cuidado de Deus, evitando que ele sofresse ou morresse como os demais profetas foram assassinados. Nós queremos isso também. Está errado? Nós queremos essas coisas? Não. Nós fomos criados por Deus dentro desse contexto de amor. Com Adão e Eva no jardim, era isso que tinha. E nós temos saudades, nós temos vontades, anseios por essas coisas. Está errado? Não está errado. E é por isso que Deus também não tampa a nossa voz diante disso, quando nós pedimos, é isso que nós queremos. O que talvez nós não estamos entendendo, é o momento para nós vivermos isso. E o momento, segundo o cronograma de Deus, segundo a perspectiva de Deus, a soberania de Deus, não é esse ainda o momento, mas nós viveremos assim por todo sempre. Viveremos na eternidade com Deus, desfrutando dessas coisas, mas nós não estamos aqui no mundo ainda para viver essas coisas, mas viveremos no futuro. Enquanto isso, nós estamos dentro de uma missão de Deus. Nós todos estamos dentro da história de Deus. Somos integrantes desta história e cada um tem um papel. Até que chegue o grande dia. quando nós estaremos de fato face a face com Deus. Não está errado nós queremos isso. E nós temos toda a legitimidade de chegar diante de Deus, nos queixando até mesmo disso. Tudo bem. Mas sigamos o exemplo de Jeremias. Tu és justo, ó Senhor, no pleito que nós estamos juntos. Sei que o Senhor vai trazer a melhor resposta. E aí então nós já podemos ir para a terceira parte. O que Deus responde? Que é a mensagem que Ele quer falar para todos nós hoje, nesta manhã. O que Deus respondeu a Jeremias? E a mensagem, eu não sei se é dura, desafiadora. Eu queria entender também como é que Jeremias recebeu essa mensagem de Deus. Será que aquilo foi encorajador? Foi consolador? Foi humilhante? Como Jeremias recebeu? Não sei. Como você vai receber? Deus responde: ô Jeremias, se você se cansa, se você se fatiga, correndo com os que vão a pé, puxa vida. Se você está esgotado por conta dessas oposições, aqui é um paralelismo, ele fala, se em terra de paz não te sente seguro, o que ele está dizendo assim, a terra de paz para Jeremias era Anatote, era Jerusalém, a sua terra, onde se conhecia a palavra de Deus, tem o histórico revelado por Deus em toda a trajetória do povo. Se nessa terra de paz você está esgotado, o que vai acontecer quando você tiver que competir com os que vão a cavalo? Ou seja, tem coisas ainda muito piores que você não tem visto, mas verá. Se nós formos então para o livro de Lamentações de Jeremias, depois desse livro de Jeremias, nós temos coisas dramáticas. Não sei se falo ou se te encorajo a ir ler durante a semana. Vou dizer uma que uma vez num acampamento de jovens, eu era jovem ainda, não era pastor, tinha lá que fazer uma sketch, né? Cada um tinha que pegar um texto bíblico em equipes, né? E tinha que fazer uma sketch, uma espécie de teatro, né? Nem sei se usa isso, esse nome ainda, mas usava-se. E minha equipe estava lá pensando qual texto bíblico nós vamos fazer, aí eu sugeri um texto de Lamentações, né? Achando que poderia fazer alguma coisa interessante ali. E o texto era, você pode checar, as boas mães, é um texto muito pesado, as boas mães cozinhavam seus próprios filhos, as boas mães cozinhavam seus próprios filhos para matar-lhes a fome. Fomos brincar com isso no acampamento. Sabe que não deu certo, né? Como assim? Isso é coisa que se traga nessa brincadeira? Porque de fato é muito pesado. A selva, a floresta do Jordão, era um lugar temido por todos, porque feras, de fato, animais selvagens, podiam atacar aqueles que caminhavam por lá. Era também lugar onde os assassinos, salteadores, se escondiam para fazer o mal, né? Deus está falando com o profeta aqui, se você aqui está, né, sentindo tamanha oposição, quanto mais lá na frente, onde tem aquela situação perigosa. Ou seja, nós vemos uma coisa aqui, Deus está dizendo para Jeremias, você não está passando pelo pior, não está, mas vai passar também, por coisas ainda mais pesadas. Deus responde a Jeremias e parece que é pesado o que ele está dizendo. Porém, há aqui um grande encorajamento para nós, queridos. Hoje foi o encerramento das Olimpíadas. Não sei quantos conseguiram ver um pouquinho. Cerimônia de encerramento. E tradicionalmente, né, nesse encerramento, é quando é entregue a medalha para aquele que é considerado o esporte mais representativo das Olimpíadas, que deu início, da maratona, né? Adivinha o país de quem ganhou? Quênia, é claro. Bicampeão mundial da maratona nas Olimpíadas, detentor do recorde mundial de maratonas, dos 42 quilômetros. Das informações que estavam falando, né, no encerramento das Olimpíadas, ele correu e corre, né, pelo recorde mundial, a média de 20 quilômetros por hora. Não durante 100 metros, né, mas durante 2 horas, e ele completou em 2 horas e 8 minutos. Aí o comentarista disse o seguinte: se nós, descansados, nos puséssemos a correr os últimos 100 metros com quem correu 42 quilômetros, nós perderíamos, feio, né? Descansados, né? Por conta da capacidade que esses atletas têm de correr, né? 42 quilômetros nesse ritmo, com essa performance. Por que que eu estou dizendo isso? O texto de Jeremias, Deus respondendo a ele, disse o seguinte: se você está cansado com os que vão a pé, como você competirá com os que vão a cavalo? Como nós vamos competir? Deus quer e está convidando Jeremias com esta exortação, com esta resposta, a ele ir além, fazer mais, crescer, mirar em alvos maiores, em situações mais desgastantes, para que ele supere esta situação que ele está enfrentando agora. Como é que nós podemos vencer os grandes obstáculos que se colocam diante de nós, pensando que nós poderíamos estar enfrentando algo muito maior, e que nós nos preparássemos, ou nos preparemos para enfrentar o que é pior que existe, para que lidemos com o de hoje de uma forma mais tranquila? No começo, quando me tornei pastor e fui pregar, e numa igreja com muito respeito no púlpito, eu me sentia tão inadequado. Eu começava a lembrar, por exemplo, de Billy Graham, quando eu ia pregar para aqueles estádios de futebol lotados. Eu me preparava dentro das minhas características e mediocridade, como se fosse pregar num estádio. Quando eu chegava no lugar, o auditório era menor, eu falava: está tranquilo? Está tranquilo aqui? Que maravilha! Queridos, Deus está ensinando para Jeremias a forma de nós vencermos as adversidades que estão diante de nós, pensando em coisas muito piores que podem acontecer, e muitas vezes acontecem na nossa vida. Deus está preparando Jeremias para ser um grande profeta, a cumprir uma grande missão na história humana, na história do reino de Deus, na história do povo de Deus. E Ele também quer nos preparar para algo mais profundo, de mais vida, de mais relevância. Eu quero, e essa palavra nos convida hoje, a olharmos para os desafios que estamos enfrentando. Quais são os nossos pequenos desafios de hoje, porque pode ser muito pior, e nós começarmos a nos preparar para o que é pior, a fim de que hoje nós entreguemos frutos do nosso trabalho, que são resistentes, persistentes, resilientes, corajosos, relevantes. O microfone até caiu. Acho que ele quer correr. É isso que Deus quer fazer da sua igreja nos dias de hoje. Tem muito mais para nós fazermos, queridos, e sermos relevantes. Essas pequenas e momentâneas tribulações não serão suficientes para nos parar, porque elas estão produzindo para nós um peso de glória, diz o apóstolo Paulo à sua igreja, a igreja de Cristo, a igreja de hoje. Eu quero concluir esta reflexão com uma história que o reverendo Eugene Peterson conta no livro Ânimo, reeditado com o título Ânimo, mas antes era Corra com os Cavalos. O título não é meu, só peguei emprestado porque é muito bonito. Mas ele diz o seguinte nessa história no livro: há uma encosta rochosa às margens do lago Montana, onde passo boa parte do verão. Nela existem fendas nas quais três andorinhas fazem ninho. Por diversas semanas, em determinado verão, acompanhei os voos alternados daquelas aves que capturavam insetos descuidados um pouco acima da superfície da água e se lançavam no interior das cavidades do penhasco, alimentando primeiro seus companheiros e depois seus filhotes recém-nascidos. Essa é a rotina da andorinha com seus filhotes pequenininhos, né? Os pais que estão aí, no dia dos pais, esse exercício das andorinhas nos inspira tanto. Os pais faziam longas e vastas incursões sobre a água para pegar insetos e então voltavam para as enormes cavidades onde aqueles pequenos pássaros aguardavam alimento com seus bicos bem abertos. Esse processo prosseguiu por horas e horas até que os pais decidirem que os filhotes já haviam se fartado. Cumpriram a missão, alimentar os filhotinhos de andorinha. Então, um dos pais se colocou ao lado dos filhotes e começou a empurrá-los, sem trégua, em direção à extremidade daquele galho seco. O primeiro filhote perdeu o equilíbrio e caiu, mas em algum ponto, entre o galho e a superfície da água, suas asas começaram a bater e a jovem ave iniciou seu voo independente pela primeira vez. O mesmo ocorreu com o segundo filhote. Entretanto, as coisas não foram tão naturais para o terceiro. No último momento, a força com que se agarrava ao galho esmoreceu e ele girou, ficando de cabeça para baixo, mas conseguindo segurar tenazmente aquele galho. A andorinha adulta não teve dó. Ela começou a bicar as garras do filhote e não parou até que as dores se tornassem maiores do que o medo de voar. As garras se soltaram do galho e as asas inexperientes começaram a bater. A andorinha adulta sabia de algo que o filhote ignorava: que ela podia voar e que não havia nenhum perigo nisso, pois o filhote fora projetado perfeitamente para alçar voo. Os pássaros têm pés e andam. Também são providos de garras que lhes possibilitam agarrar-se a um galho com total segurança. Porém, voar é a sua habilidade característica. E somente quando são capazes de voar é que os pássaros vivem em toda plenitude, de forma bela e graciosa. A impetuosidade, euforia e entusiasmo juvenis não mais estimulavam o profeta. Ele pesou as opções, avaliou o custo, agitou-se em seu íntimo. Sua resposta não foi dada verbalmente, mas por meio de sua biografia. A vida de Jeremias foi sua resposta. E a resposta da sua biografia foi: eu correrei com os cavalos. Eu correrei com os cavalos. Queridos, Deus fez isso com Jeremias ali, bicando, né, suas asas. Ele estava tentando se agarrar às oposições, tribulações, situações de perigo, que tiravam seu conforto, e Deus foi soltando. E Ele quer te fazer voar também, queridos. Ele quer que você prospere na sua carreira, na sua vocação, que você vá além, que não pare no caminho, que não entre numa vida medíocre, confortável, estável. Ele quer te colocar, como diz Jesus: ninguém acende uma candeia e põe embaixo da sala, mas põe no lugar de destaque, para que ilumine todo o ambiente. O Senhor quer nos fazer crescer. Então, nós devemos ouvir a mensagem de Deus a Jeremias, como para nós também, e reconhecer: Senhor, Senhor, Eu quero correr com os cavalos. No seu trabalho, está difícil? Está difícil. Tem pessoas lá que estão se opondo? Estão. Muitas pessoas estão se opondo. O cenário é favorável? Não, não é favorável. Mas tem coisas piores. Deixa Deus treiná-lo a partir dessas dificuldades. Não esmoreça, resista. Procura o Senhor como o profeta fez. Senhor, aqui está a minha queixa. E deixa Deus te encorajar para nós entregarmos uma obra da nossa geração que seja relevante, que seja transformadora, que o nome de Jesus Cristo seja conhecido, que Deus seja honrado na nossa geração. Grandes ideologias e questões da nossa sociedade estão se impondo sobre a igreja. Nós não podemos permitir, nós temos que proclamar, nós temos que profetizar, nós temos que denunciar, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Deixa Deus te colocar no seu trabalho, na sua empresa, na sua família. Seja canal da bênção de Deus. Quando você sentir-se fraco, esgotado, cansado, procure o Senhor. Ele não te deixará desanimar. Ele vai te mostrar que tem como você correr com os cavalos. E a gente fica bem mais treinado se a gente consegue perder de pouco para os cavalos. Porque aí, com os que vão a pé, a gente vence. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé e adorar o nosso Deus.